E vamos ter bolsas abertas, vamos ter bom tempo neste início de semana, embora com alguns aguaceiros fracos no grupo central. De resto, o vento fraco de sul, máximas de 26 graus para Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 25 para a Horta, Ponta Delgada e Vila do Porto. A esta hora estamos com 25 nas Flores, 22 na Horta, 21 em Angra, Vila do Porto e Ponta Delgada. A umidade está nos 88%. Vamos agora para o Jornal das 8 da manhã. A edição é de Suzete Rodrigues.
O primeiro-ministro da República Popular da China, Li Keqiang, fará uma escala técnica na Ilha Terceira hoje e amanhã, onde irá reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros. De acordo com o gabinete do representante da República para os Açores, está previsto que o primeiro-ministro chinês e a sua comitiva aterrem nas Lajes hoje por volta das 20h30. Ora, o primeiro-ministro chinês terá uma reunião de 15 minutos com Augusto Santos Silva na base das Lajes, reunião que contará com a presença de Vasco Cordeiro, dirigindo-se depois para Angra, onde vai assistir a um concerto na Praça Velha. Amanhã, o primeiro-ministro da República Popular da China deverá visitar os principais pontos turísticos da Ilha Terceira durante a manhã, partindo para Pequim por volta das 5 da tarde. Recorde-se que em julho de 2014 esteve também na Ilha Terceira o presidente da República Popular da China, de então Xi Jinping, durante cerca de 8 horas, altura em que reuniu com o vice-primeiro-ministro da ocasião, Paulo Portas. Em junho deste ano, o presidente do governo dos Açores recebeu em Ponta Delgada o ministro do Mar da China, Wang Yung, destacando-se no final da reunião o potencial dos Açores na área do mar, considerando que existiam condições para desenvolver uma cooperação com a região a esse nível. E nesse âmbito, em maio deste ano, cerca de 20 de investigadores de institutos da China e da Universidade dos Açores participaram num workshop de cooperação científica na área das ciências do mar. Paulo Estevão, líder do PPM e cabeça de lista pela Ilha do Corvo às eleições legislativas regionais de 16 de outubro, está confiante na sua reeleição e na eleição do candidato independente Paulo Gusmão, que concorre com as cores do partido por São Miguel. Em entrevista à Açores TSF, o líder monárquico dá conta das competências de um grupo parlamentar que pode, por exemplo, apresentar uma moção de censura ao governo, estranhando que em 20 anos nenhum partido o tenha feito.
Um grupo parlamentar é algo absolutamente fundamental, porque um grupo tem muito mais competências do ponto de vista do regimento. Por exemplo, um grupo parlamentar pode provocar debates de urgência. Uma representação parlamentar, ou seja, os partidos que têm apenas um deputado, não têm essa capacidade. Uma moção de censura. Não estranham que, por exemplo, em 20 anos, os partidos da oposição dizem que o governo é muito mau e que as políticas falharam rotundamente. Mas em 20 anos não foi apresentada nenhuma moção de censura. Nenhuma moção de censura. E, portanto, uma moção de censura exige muito trabalho, porque é preciso confrontar o governo com o falhanço na área da educação, na área da saúde, na área das pescas, da agricultura. Exige muito trabalho, mas é muito clarificadora, porque a oposição e o partido que toma essa iniciativa tem que explicar onde é que o governo falhou, e o governo, obviamente, tem que apresentar as razões pelo qual considera que está a ter sucesso.
E se tivesse tido essa oportunidade, teria apresentado uma moção de censura?
Teria apresentado, sabendo perfeitamente que existe uma maioria absoluta e, portanto, que não permitiria que fosse aprovada a moção de censura, mas acho que era um momento de debate muito, muito importante, e os Açores precisam muito de debate político neste sentido, uma moção de censura construtiva, no sentido de nós apresentarmos, de facto, os problemas e também as soluções, e o Governo poder contrapor.
A falta de emprego na região é uma das preocupações de Paulo Estevão, que não deixa de concordar com a implementação dos programas ocupacionais de desempregados, embora defenda algumas melhorias.
É necessário introduzir melhorias, nomeadamente na formação. É necessário que os trabalhadores, ao longo do tempo em que permanecem nestas instituições, tenham formação que os habilitem a desempenhar funções mais tarde, quer no âmbito da administração, quer noutras áreas, mas que tenham um período de formação que os qualifique. Esta questão, para mim, é muito importante. E depois, que estes programas tenham que os trabalhadores que desempenham estas funções, que tenham acesso às condições que todos os outros trabalhadores têm. Enquanto estão a desempenhar estas funções, as suas condições de trabalho, as condições em que exercem as suas funções, devem ser semelhantes, evidentemente, sem um vínculo laboral, sem um vínculo do ponto de vista contratual, mas eu penso que estas condições têm que ser urgentemente melhoradas, pois há uma questão de macroeconomia, que é realmente conseguir que a região cresça, que outros setores, como o turismo, que outros setores como a construção civil, que outros setores, apesar de tudo, como a agricultura, possam absorver esta mão de obra que neste momento se encontra nesta situação.
Paulo Estevão, líder do PPM nos Açores, entrevistado pela jornalista Cristina Pires, para ouvir na íntegra, logo depois da edição das 9 da manhã, com repetição a seguir ao noticiário das 18. Pode ainda ler na edição de hoje do jornal Açoriano Oriental. Esta é, de resto, a primeira de uma série de entrevistas aos líderes das forças partidárias que concorrem às legislativas regionais de 16 de outubro. Amanhã será a vez de Aníbal Pires, coordenador do PCP nos Açores. Kim Machado é o sucessor de Daniel Ramos no comando técnico do Santa Clara, vai ser apresentado esta tarde. Antes e esta manhã, o técnico vai já orientar o primeiro treino dos encarnados de Ponta Delgada, Artur Melo.
Kim Machado chegou ontem à noite a Ponta Delgada e esta manhã sobe ao relevado do Complexo Desportivo do Lagete para orientar o primeiro treino enquanto treinador do Santa Clara. O técnico de 49 anos vai iniciar a sua primeira experiência nas ilhas, depois de já ter passado por clubes como Oliveirense, Tirsense, Feirense, Chaves, Tondela e Vitória de Setúbal, este último clube que orientou o ano passado na Primeira Liga. Há duas temporadas, Kim Machado sagrou-se campeão nacional da Segunda Liga ao serviço do Tondela, equipa onde alinhava o miquelense Marco Aurélio, atualmente no Praiense. No estrangeiro, o técnico natural de Santo Tirso já orientou na Hungria o Vardas e na Polónia o Lechia Gdańsk. O treinador, que chegou à cor de sábado com a SAD encarnada, assinou até ao final da presente temporada com mais uma de opção e apresenta-se em Ponta Delgada com 3 adjuntos, Tiago Oliveira, Hélder Moreira e Tomás Silva. A estes juntam-se na estrutura técnica encarnada Hugo Relvas e Pedro Teixeira. A apresentação oficial da nova equipa técnica encarnada vai acontecer esta tarde e a estreia no banco do Santa Clara acontece na quarta-feira, no estádio de São Miguel, na partida frente ao Varzim da 9ª jornada da Segunda Liga. O Santa Clara, recorde-se, ocupa a 2ª posição do campeonato com 19 pontos, menos um que o líder portimonense, mas tem também um jogo em atraso por realizar.
E a apresentação de Kim Machado está marcada para as 14h30 na sede do Clube do Santa Clara. E é uma outra frente, o Santa Clara e o Praiense são as únicas formações açorianas que conseguiram qualificar-se para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. O Santa Clara venceu sábado em Évora o Lusitano por 3-0, enquanto o Praiense goleou ontem em Vila Nova de Gaia o Coimbrões por 5-2. Ontem, também, na Ribeira Grande, o Gil Vicente eliminou o Desportivo de Rabo de Peixe ao vencer por 2-0, com golos a surgirem apenas na reta final do encontro. Ora, Duarte Borges, treinador do Rabo de Peixe, disse que ganhou a equipa com melhores argumentos.
A gente sabia que era uma equipa extremamente difícil, de uma liga profissional. Na primeira parte estivemos extremamente bem, até penso que a melhor oportunidade da primeira parte foi o São Pedro, o nosso jogador. Talvez se tivéssemos a sorte de marcar, o jogo poderia ter sido outro. Mas pronto, temos que ser realistas, é uma equipa completamente diferente da nossa, um campeonato superior, outros argumentos técnicos, enfim. E na segunda parte acabei por se ver isso, mesmo o poder físico, faltou-nos um bocadinho as pernas e daí, mas foi justo, nem sequer se põe aqui em causa a vitória do Gil Vicente. Eu tenho que dar parabéns aos nossos jogadores pela entrega e pelo empenho que tiverem e dignificarem o clube e dignificarem as gentes de Rabo de Peixe.
Já o técnico gilista Álvaro Magalhães realçou a atitude da sua equipa e elogiou a forma como o Desportivo de Rabo de Peixe se bateu na partida.
As equipas pequenas galvanizam-se contra uma equipa superior e é preciso lutar, é preciso ser determinado, não chega só ter boa qualidade técnica, há que haver garra, há que ter atitude e uma concentração total, porque um pequeno descuido pode ser fatal. Poderia. Mesmo na primeira parte, nós com algumas oportunidades, eles tiveram uma situação com uma boa defesa do nosso guarda-redes. Se não tivesse concentrado, podia ter criado problemas. E foi uma equipa que se bateu até ao fim, mas que felizmente marcamos com toda a justiça. Temos que dar os parabéns também a estes maravilhosos jogadores, que sendo num escalão inferior, que se batem bem e muitas das vezes aparecem jogadores com talentosos.
Em Angra do Heroísmo, o Angrense perdeu por 2-0 com o Farense, resultado feito no prolongamento depois de um nulo no final do tempo regulamentar. Também no sábado, o São Roque perdeu na recepção ao Caldas por 3-0.